Bom, então, uma vez mais, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, e vamos, sem mais delongas, começar esta audição que tem que ver com um grupo de trabalho criado para discutirmos aqui, ou para, em audição, ouvirmos várias entidades sobre o projeto de lei 766-13 apresentado pelo PCP e que diz respeito ao recrutamento de internos, de médicos internos. Eu queria, enquanto coordenadora do grupo de trabalho, agradecer a vossa vinda, agradecer alguns contributos que já foram e que tiveram a gentileza de nos enviar e que são sempre muito bem-vindos. Queria, e depois cada um dos senhores deputados e senhora deputada apresentar-se-á, mas aquilo que tínhamos pensado era, para além daquilo que já fizeram o favor de enviar nos contributos, se têm mais alguma coisa a acrescentar, e portanto, porque o âmbito é muito claro e muito estrito, que é efetivamente este projeto de lei, dar 10 minutos a cada uma das três entidades presentes, a Ordem dos Médicos, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar e a Associação Nacional de Estudantes de Medicina. Vou pedir, portanto, que façam a gestão desses 10 minutos e que não os ultrapassem, e depois cada um dos grupos parlamentares fará breves perguntas que entendam fazer. E, portanto, assim sendo, se me permitem, vou começar pela Associação dos Estudantes de Medicina e, portanto, peço-vos o favor de se apresentarem e de se, digamos, cingirem ao tema, apresentando a vossa posição. Muito obrigada.
Muito boa tarde a todos. O meu nome é Edgar Simões, sou Presidente da Associação Nacional dos Estudantes de Medicina. O meu lado está o Vasco Mendes, Vice-Presidente. A verdade, neste aspecto da fixação de médicos e, em particular, a questão dos médicos internos que concluem o processo de especialização, o foco da ANEM e o foco dos estudantes de medicina tem, logicamente, que ser a formação e a qualidade da mesma. E, nesse sentido, as nossas preocupações estão necessariamente orientadas pela questão da formação especializada e de um fortalecimento da mesma, de um aumento de capacidades para a atração e fixação de mais recém-diplomados em medicina na especialização. Nesse sentido, essa é uma preocupação que achamos que deve estar espelhada neste decreto-lei, e desde já congratulamos isso na apresentação do mesmo, ou seja, a garantia de maiores condições para a integração de recém-diplomados em medicina na formação especializada, uma vez que, e aqui é muito importante ter presente a questão da qualidade, portanto, uma vez que, de acordo com a informação da própria Ordem dos Médicos, que está responsável pela avaliação da qualidade da formação pós-graduada e pela fixação das vagas com base nessa qualidade, garantir que é possível, de forma sustentável e tendo em vista a prestação de uma formação médica de qualidade, de fixar mais internos. Ou seja, é preciso haver um investimento e um comprometimento na fixação de recém-especialistas se queremos fixar mais internos na especialidade no Serviço Nacional de Saúde, porque é esse o âmbito do internato médico, ou seja, tem de haver pessoas responsáveis para dar formação. Essa é uma grande preocupação da ANEM, mas também não podemos deixar de dizer aqui que também terá de haver uma reflexão sobre se o número de estudantes nas faculdades, ou seja, o número de pessoas que são diplomadas em medicina pelas escolas médicas portuguesas, de facto corresponde às necessidades do país, sem prejuízo da necessidade de aumento da capacidade do Serviço Nacional de Saúde de absorver especialistas, que é exatamente aquilo que estamos a discutir aqui. E pronto, numa fase inicial era este o contributo que tinha a deixar.
Vê-se que é um verdadeiro estudante de medicina porque tem um bom poder de síntese. Muito bem. Queria passar para a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e colegas. Antes de mais, agradecer o convite para ajudar, de alguma forma, a contribuir para esta lei. Depois, felicitar pela iniciativa. De facto, tal como é, enfim, escrito no preâmbulo, aquilo que aqui está patente é absolutamente necessário que seja realizado. Aquilo que está a acontecer é mesmo uma situação preocupante, muito preocupante. Não se compreende que o país, todos nós, façamos um esforço muito grande na formação médica, muitos médicos a serem formados anualmente, com um grande esforço de todos, do Serviço Nacional de Saúde, de todos os médicos, incluindo até dos doentes, e depois não podermos beneficiar, se assim se pode dizer, do contributo destes profissionais para o exercício digno da profissão. Tanto mais que há necessidades reconhecidas de médicos nas diferentes especialidades, nas diferentes regiões do país. E, portanto, é por demais necessário haver alguma intervenção política neste assunto. Por sua vez, aquilo que está a acontecer tem reflexos graves, porque adia o início da carreira médica destes jovens especialistas, enfim, com tudo aquilo que tem de grave, mas também porque se perdem alguns colegas. Isto é, o Serviço Nacional de Saúde, o país, está a fazer um esforço na formação dos médicos e depois não o aproveita, não faz uso desse esforço, ou seja, trata-se aqui de má gestão a todos os níveis, sociais, políticos e até financeiros, se quisermos até, porque estamos a desperdiçar recursos que são muito, muito valiosos e, enfim, demoraram muito tempo e custaram muito ao erário público. Por sua vez, também, nós sabemos que há carências no Serviço Nacional de Saúde. Tudo isto não era muito grave se não houvesse carências, se não houvesse necessidade destes profissionais, mas há carência de médicos no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, não se compreende que o Ministério da Saúde demore tanto tempo, enfim, a abrir os concursos. Por sua vez, ainda, como se não chegasse, configura-se aqui uma situação, tal como também é descrito no preâmbulo, configura-se aqui uma situação que é estranha. Eu não sei mesmo se será legal ou constitucional, enfim, os senhores deputados assim saberão, mas estar a aproveitar o trabalho de médicos que são especialistas e a remunerá-los como sendo internos não parece legal. Não sei se há algum dispositivo que permita fazer, enfim, esta contratação ou manter esta contratação e remunerar especialistas mantendo o ordenado internos. E, portanto, esta é uma situação também em si mesmo esquisita. Claro que seria compreensível, como tem sido já noutros anos, seria compreensível se estivesse a decorrer um concurso e os procedimentos estão a decorrer, enfim, há aqui assim uma condescendência plausível durante alguns meses, não muitos, não é? Mas seria plausível. Agora, esquecerem-se de abrir concurso não é razoável. Não é razoável também que não se saiba quando é que se faz o concurso, porque com a legislação em vigor nós sabemos que as épocas de exames estão padronizadas, é a legislação que está em vigor, portanto sabemos quantos quantos internos vão fazer exame, quantos especialistas, enfim, pode haver algumas reprovações, mas são marginais. Marginais são pouquinho significativas, se acontecerem. E sabemos mais, sabemos até onde é que os colegas estão a fazer, onde estão colocados. Portanto, o Ministério da Saúde sabe todas estas informações e, portanto, não faz sentido não fazer os concursos, enfim, ou estar à espera que acabe o processo para desencadear todos os procedimentos para abrir o concurso. Por outro lado, do ponto de vista financeiro, que para si, que se diz que há constrangimentos orçamentais e financeiros, não há dinheiro, também parece ser pouco plausível, porque estes colegas estão a ser remunerados. E, portanto, a diferença entre estarem a ser remunerados como internos e serem remunerados como especialistas, como deveria ser, também não será uma diferença assim tão grande. E ainda que fosse, abre os concursos para os lugares que forem necessários, enfim, que é essa a matéria que está aqui em causa. Eu não sei se pode dizer ou não, mas eu vou arriscar, que apresentei já ao Sr. Ministro, a este e a três anteriores. Eu costumo dizer que já vai no quarto ministro a quem levanta este problema. As épocas de concursos podiam ser definidas facilmente por lei ou por portaria, ou seja lá como fosse, porque o Ministério da Saúde sabe quantos e quando e quem e onde é que estão, sabe tudo sobre estes médicos. E, portanto, e aliás, faz-lhes exame. É o responsável pelo exame final de internado. E, portanto, não se compreende que não abra concurso. Aqui, o que o Sr. Ministro me respondeu foi que não é, e isto a propósito da recomendação que a Assembleia da República aqui aprovou, e que era uma recomendação também cheia de pertinência, mas que não seria constitucional porque era uma ingerência da Assembleia em assuntos de governação. Bem, ao que eu respondi que também não seria, e portanto seria inconstitucional. Ao que eu respondi que também não seria constitucional, aparentemente, que estivéssemos a remunerar, que o Ministério remunerasse médicos especialistas com ordenado de interno, também não seria assim constitucional. E, portanto, enfim, parece haver alguma incúria do governo, ou dos governos sucessivos, porque carece de legislação. E daí que esta iniciativa legislativa, assim com esta força de lei, põe fim àquilo que tem sido uma prática de vários governos, vários ministros, que vão se esquecendo de abrir concurso sucessivamente. Só uma última palavra para duas ou três pequeninas correções que até já enviámos também. Uma primeira é sobre a portaria que é aqui referida, que já não é esta que está em vigor, que nada altera isto, mas é por uma questão de rigor, já não é esta a portaria, mas não tem problema nenhum, porque a nova portaria não altera nada de substancial em relação a esta matéria. Por outro lado, no primeiro artigo diz que o recrutamento dos médicos internos, em rigor também não são os médicos internos, porque os médicos internos já estão recrutados, portanto estes são médicos especialistas que terminaram o internato, não são os médicos internos. E depois, mais substancial, é no artigo 2. Aqui sim, no artigo 2, não parece razoável esta formulação da forma como está. Porque o que diz é: a presente lei aplica-se aos médicos com o grau de especialista, muito bem, que tenham realizado as provas de avaliação final com aproveitamento e independentemente destas terem tido lugar em época normal ou especial. Porquê é que não deve ser? Porque não é razoável incluir no mesmo concurso médicos de duas épocas diferentes. É evidente que também podemos arranjar argumentos para dizer que os outros atrasaram-se, mas foi por razões plausíveis. Mas tendo em conta que é preciso ser célere e tendo em conta que até há benefício na abertura de dois concursos, não um, mas dois concursos, não se justifica nem se afigura como razoável estar a incluir médicos de duas épocas diferentes de exame no mesmo concurso. E, portanto, deveria haver, e até porque a homologação, tal como depois está dito e bem, o prazo de abertura de concurso seria 30 dias após a homologação das classificações. O que está correto, 30 dias é mais que suficiente para resolver a questão, até porque o Ministério já sabe quem são e onde estão, e portanto é correto. Agora, é possível e é vantajoso que seja feito 30 dias após a homologação das classificações, até porque as classificações são homologadas após cada época de exame. E, portanto, não se justificará que os internos que terminam a época em março, neste caso agora é março, fiquem à espera que os que terminam em outubro, nem os de outubro fiquem à espera dos que terminam em março do ano seguinte, ou era conflituoso estar à espera, misturar épocas. E há vantagem para todos, para os médicos, para os doentes, para os serviços, para todos, até mesmo para aqueles que aguardam a formação, é vantajoso que aqueles médicos que já estão formados, que terminaram o internato, tenham concurso imediatamente aberto após a conclusão do internato. E, portanto, digamos que este, independentemente de estarem, destas terem tido lugar em época normal ou especial, eu propunha que, se me é permitido, que não se fizesse referência, deve ser imediatamente após a época de exames respectiva, portanto, 30 dias após a homologação das notas da época respectiva. Muito obrigado.
Muito obrigada. E queria então passar à Ordem dos Médicos e pedir também o mesmo exercício de concisão. Muito obrigada.
Sente-se muito bem. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar as senhoras e senhores deputados, cumprimentar também os meus colegas e futuros colegas da ANEM e da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. O meu nome é Carlos Cortes, faço parte do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos, está também aqui outro membro do Conselho Nacional, a doutora Ana Castro, e representante do Conselho Nacional do Médico Interno da Ordem dos Médicos, a doutora Catarina Perry. Em boa hora, eu felicito este projeto de lei, que é um projeto de lei importante, e eu queria, em primeiro lugar, e também muito rapidamente, enquadrar um pouco aquilo que aconteceu este último ano, porque, salvo erro, este projeto de lei já tinha sido apresentado em fevereiro, aliás, o processo iniciou-se em fevereiro, precisamente quando rebentou um pouco por todo o país a contestação dos médicos, alguns deles, eu até tenho aqui os números, a nível nacional eram 710 médicos hospitalares e da saúde pública, eram, salvo erro meu, 77 da Medicina Geral e Familiar, em que alguns deles estavam a aguardar há quase um ano após a finalização do seu período de formação especializada e eram especialistas absolutamente necessários para o Serviço Nacional de Saúde, já que nós sabemos, e aliás como foi dito e muito bem, que várias áreas do país, não só do interior, até às vezes áreas muito urbanas, tem neste momento carências extremamente importantes, extremamente profundas, em algumas especialidades. Portanto, havia aqui quase uma emergência nacional para que esses médicos pudessem ser contratados. E, na altura, nós fomos também recebidos na Assembleia da República, junto com um movimento desses médicos que não compreendiam, tendo em conta essas graves lacunas, essas graves carências em recursos humanos médicos que acontecia no Serviço Nacional de Saúde, não serem contratados. Este é, fundamentalmente, o enquadramento. Eu, se calhar, começaria por analisar aqui alguns pontos do projeto de lei, sobre o qual nós concordamos, tirando aqui um ponto ou outro, só chamar a atenção, como ele foi elaborado, penso que foi em fevereiro, e, entretanto, saiu a regulamentação do Decreto-Lei do Internato Médico, em março, penso eu. Portanto, há aqui alguns termos e aqui também alguns períodos que não estão atualizados, nomeadamente a portaria, refere-se aqui à portaria 224B-2015, já não é essa, é 79-2018, de 16 de março, que é essa que regulamenta neste momento o internato médico e também que introduz duas alterações. As épocas de exames são em fevereiro, março e não até abril. Essa é a época normal e depois a época especial é de setembro, outubro. E começa a dia 15 normalmente e acaba depois no mês seguinte. Portanto, isso são alguns aspectos que obviamente penso que iriam ser corrigidos, mas é importante aqui salientá-los. Concordando com algumas ou com as principais linhas deste documento, cabe-me dizer, em primeiro lugar, que existe aqui uma precariedade, e não me refiro aqui fundamentalmente aos médicos, mas sobretudo aos doentes, porque estes profissionais de saúde, e que são, como foi dito, e bem, não são médicos internos, já não vamos falar de médicos internos, são médicos especialistas. Se o seu contrato de trabalho, se o seu vínculo laboral ainda continua a ser um vínculo de médico interno, isso é outra coisa, e o seu vencimento também, mas de facto, em termos de diferenciação, são médicos especialistas. Portanto, o seu trabalho ao serviço do Serviço Nacional de Saúde é um trabalho altamente diferenciado. E quando eu falo em precariedade para os doentes, acontece que esses médicos existiram duas situações. Ou eles, aqueles que se mantiveram no Serviço Nacional de Saúde, ou se mantiveram no serviço não, digamos, não fazendo um trabalho pleno de especialista, porque sabiam que mais mês, menos mês, iriam deixar aqueles doentes, portanto não podiam fazer um trabalho de longo prazo, digamos, com os seus doentes, nunca lhes podia ser atribuído, digamos, doentes com patologias crónicas ou com patologias mais complexas, porque depois não poderiam fazer o seu acompanhamento, por um lado, ou então, no caso da medicina geral e familiar, muitos desses médicos foram redistribuídos dentro do ACES, noutros centros de saúde, porventura, em que o seu papel, fundamentalmente, era tapar buracos para consultas, onde alguns dos utentes não tinham médico de família e, portanto, de alguma forma, eles não podiam fazer o papel de médico de família porque também sabiam que, muito provavelmente, passado poucos meses, não iriam poder dar continuidade, uma continuidade que todos entenderão absolutamente importante para o seguimento desses doentes. Este é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, obviamente, é o aspecto do próprio profissional, que acaba a sua especialidade e que nós estamos a falar muitas vezes de pessoas com mais de 30 anos, com pessoas já com uma vida já estruturada, casados, com filhos e que, obviamente, estão ali num tempo de espera absolutamente dramático para alguns deles, quase de um ano, e o que fez que muitos abandonaram o Serviço Nacional de Saúde. E a esse propósito, eu gostaria de vos trazer aqui alguns números, que penso que são importantes, que nós, na região centro, tivemos o cuidado de telefonar, de contactar todos esses médicos, eram 234 médicos nesta situação na região centro, em que 65% desses médicos estava a aguardar pelo concurso. 65% representa à volta de 2/3. 6% desses médicos não queriam aguardar mais e abandonaram o Serviço Nacional de Saúde para ir para a privada. E aqui levanta-me aqui um terceiro ponto, 28% desses médicos já tinham sido contratados diretamente por uma instituição do Serviço Nacional de Saúde. Já vou voltar aqui a estes 28%, e depois há 1% que se cansou de esperar, que mais uma desilusão, acabou por emigrar. Portanto, isto é o panorama, e eu estou em crer que é mais ou menos o panorama de todos os médicos, ou pelo menos deste contingente de médicos a nível nacional. Há aqui outro ponto que eu queria chamar a atenção e que eu sugeria que de alguma forma também pudesse ser considerado depois neste projeto de lei, que é o facto de praticamente, ou quase, 28% desses médicos não terem aguardado o concurso e terem sido diretamente contratados através daqueles concursos simplificados que os hospitais têm autorização para fazer, foram diretamente contratados por unidades hospitalares, criando aqui, do meu ponto de vista, uma situação de profunda e muito injusta desigualdade entre todos os candidatos. E isso não pode acontecer. Depois, ninguém se poderá admirar que quando foi publicado depois esse concurso e quando se fizeram as colocações, foi anunciado, penso que pelo Ministério da Saúde, que muitos desses médicos nem sequer tinham preenchido todas as vagas. Obviamente que não tinham preenchido essas vagas porque eles já estavam colocados. Isso é algo que eu acho que é importante nós verificarmos. Depois, e espero eu não ter ultrapassado os 10 minutos, mas vou aqui muito rapidamente, 7 minutos, ok. Tenho ali o tempo, muito bem. Que é um dos pontos, eu penso que terão recebido o parecer da Ordem dos Médicos, e o parecer da Ordem dos Médicos frisa aqui um ponto que é a questão dos concursos fechados, que está no artigo número 2 do artigo 3, exatamente, que está no final, em que nós achamos que esta solução é uma solução, em primeiro lugar, de perfeita desigualdade e entretanto, alguns tribunais, nomeadamente do Porto, já se pronunciaram sobre esta questão, até penso que houve um recurso que foi negado muito recentemente, em que existe uma situação de profunda desigualdade, em que os trabalhadores não podem se candidatar, digamos, nesse mesmo concurso, não podem ser candidatos nesse mesmo concurso. Esse é um aspecto, inclusivamente também referindo que há violação, digamos, da igualdade do ponto de vista da Constituição da República. Há aqui outro que eu vos queria reportar, que tem a ver com aquilo que aconteceu nos anos anteriores, onde esta situação já aconteceu, penso que foi há 3 ou 4 anos, lembro-me que o então Ministro da Saúde era o Dr. Paulo Macedo, em que existiram concursos fechados. Compreendendo eu aquilo que seria o objetivo, mas que acabou por não atingir esse objetivo. E porquê? Porque os médicos acabaram por não aderir. Recordo-me de um caso em particular, e este caso é ilustrativo até para perceberem o porquê da Ordem dos Médicos não concordar com concursos fechados. Recordo-me de um caso de um casal de médicos que tinham terminado a sua especialidade. Penso que a médica terminou primeiro e, através do concurso fechado, foi colocado, penso eu, no centro hospitalar do Algarve. No ano seguinte, o seu marido foi colocado, salvo erro meu, em Braga ou em Bragança. Portanto, é muito fácil aquilo que aconteceu, é que saíram os dois do Serviço Nacional de Saúde. Porque ele não podia novamente concorrer, aliás, ela que foi a primeira a concorrer, não podia novamente concorrer. Portanto, isso fez que esses médicos saíram do Serviço Nacional de Saúde, não sei se entretanto emigraram ou se dirigiram para a privada, mas nós tivemos, na altura, vários condicionantes de colegas que nos reportaram que, com concursos fechados, preferiam não se candidatar nesses concursos, não continuar no Serviço Nacional de Saúde e, de alguma forma, neste caso era para manter, digamos, a família junta, acabaram por escolher outras situações. Compreendendo, digamos, a ideia que é boa dos concursos fechados, achamos que não devem ser fechados, achamos que, obviamente, os concursos têm que ser dirigidos para aquelas que são as necessidades do Serviço Nacional de Saúde. Ora, as necessidades do Serviço Nacional de Saúde não se esgotavam só, por exemplo, no caso deste ano, nas 710 vagas ou nos 710 candidatos. Há muitos mais necessidades do que essas, portanto, pode-se alargar mais as vagas para permitir, obviamente, que colegas que sejam colocados num determinado local carenciado possam, no ano seguinte, concorrer para outro local, esse também carenciado. Portanto, essa é que é a nossa posição.
Muito obrigada. Muito obrigada. Agradecendo a vossa exposição de voltar a falar, passamos então às perguntas dos senhores deputados e começo pelo senhor deputado Ricardo Batista Leite.
Bom dia, boa tarde.
Começo pelo...
Eu iria pedir à senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, a quem agradeço, dizendo que o senhor deputado Simão Ribeiro é quem normalmente segue este Grupo de Trabalho e ele, por motivos, enfim, de outra ordem não está no Porto e não pôde estar presente, e portanto acabei por cair de modo a garantir a representação do PSD, e aproveito para cumprimentar todos os colegas aqui presentes, em particular minha colega de curso, a Tarana Castro, o Carlos Cortes e o Dr. Rui Nogueira, e os colegas internos. E eu se calhar iria pedir à senhora coordenadora, e com a concordância dos colegas, se me permitir falar no fim, uma vez que eu também cheguei atrasado, e gostaria de ouvir as várias opiniões, se os colegas concordarem esta violação do protocolo parlamentar.
Pela minha parte, não obstaculizo nada. O intuito na audição, mais do que emitir a nossa opinião, que não é de todo o local, é sobretudo ouvir-vos e pedir clarificações. Portanto, peço ao senhor deputado Moisés Ferreira, se estiver de acordo, coloque alguma das questões, se assim entender.
Coloco. Muito obrigado, senhora deputada coordenadora do Grupo de Trabalho. Gostava de cumprimentar uma vez mais a ANEM, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar e a Ordem dos Médicos. Agradecer também os contributos que trouxeram por escrito e agora também, que são muito válidos. Eu vou tentar ser rápido por uma razão simples. Eu creio que no início deste processo de especialidade sobre esta proposta em particular, da abertura obrigatória de concursos para contratação até 30 dias após a homologação da classificação final, há, na verdade, uma única grande pergunta que pode obstaculizar ou não esta proposta, que é se é possível fazer a abertura de concursos nestes 30 dias. Nós achamos que sim também, mas se é possível colocar isto no terreno em 30 dias, ou seja, se é possível perceber mais ou menos quantos médicos serão formados em cada época que já está definida, quais são as necessidades, se é possível distribuir as vagas por essas necessidades e lançar os concursos. Nós também achamos que sim, mas eu creio que, na verdade, esta é a única grande pergunta, porque, sendo possível, então o que resta já é só do domínio da vontade política. E pronto, isso é muito mais fácil de resolver, ou deveria ser muito mais fácil de resolver, certamente, se procedimentalmente tudo puder ser realizável nestes 30 dias. A falta de vontade política para a abertura de concursos é um problema grave, mas já é um problema de outra índole. E se calhar justifica ainda mais o facto da lei obrigar à abertura desses concursos, para que a abertura dos concursos não fique sujeita a ciclos políticos, menores ou maiores vontades, menores ou maiores garrotes orçamentais, como atualmente existe. De resto, do diagnóstico e da necessidade desta proposta, eu creio que compartilhamos a mesma. O Bloco de Esquerda também apresentou, através de outra figura, iniciativa neste sentido. Não creio que seja inconstitucional, tem leituras completamente diferentes do Ministro da Saúde nessa matéria. Era só o que faltava à Assembleia da República não poder legislar ou intervir ou recomendar sobre esta matéria. E como estava a dizer, sobre o diagnóstico, é óbvio que o Serviço Nacional de Saúde precisa de mais médicos especialistas, é notório de norte a sul neste país, é óbvio que o atraso nos concursos faz desperdiçar centenas de profissionais, seja porque não são colocados nos locais onde são mais necessários, seja porque são empurrados para o privado ou para a imigração, e é notório que a situação extrema que vivemos no ano passado, de atrasos extremos, não serviu de grande corretivo, porque neste momento estamos já em julho, ainda não foram abertos os concursos para os, salvo erro, 1077 médicos recém-especialistas que estão a aguardar a abertura desses concursos. Na última audição regimental, o Ministro da Saúde disse que antes do período de férias seriam abertos os concursos. Vamos ver se são ou não. Também no ano passado disse várias vezes que estava por dias ou por semanas e depois elas transformaram-se em meses. Mas mesmo que seja, parece que, apesar de tudo, já é um tempo demasiado longo e prolongado, e que isto poderia ter sido logo até ao início de junho, certamente, aberto os concursos sem problema nenhum. Por isso era esta a pergunta, na verdade, muito, muito simples que deixava, que era se é possível, em 30 dias, pôr estes concursos, abrir os concursos e colocá-los no terreno, como é proposta por este projeto de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Moisés Ferreira, se me permitem, enquanto coordenadora, mas enquanto deputada do CDS-PP, e vou ser seguramente aquela que é mais breve, e antes de passar depois a palavra à senhora deputada Carla Cruz, dizer-vos que responderão no final a todas as nossas questões, que terão tempo para isso, e dizer que, de facto, o diagnóstico está feito. Nós, CDS, temos acompanhado esta temática e tido iniciativas. Somos claramente a favor da qualidade da formação e contra a indiferenciação dos médicos, e isso é uma matéria que obviamente nos preocupa bastante, e portanto entendemos que, face à situação atual, face àquilo que está bem caracterizado em matéria de recursos humanos, é fundamental que o Serviço Nacional de Saúde não perca este investimento, tudo aquilo que já comentaram e bem, e que todos conhecemos. E portanto a minha questão é se veem, basicamente semelhante à deputada Moisés Ferreira, se veem que exista algum obstáculo do ponto de vista daquilo que conhecem do processo que possa impedir que seja em 30 dias, mas, por exemplo, que tenha que ser em 60, é de facto a questão sobre o timing e sobre a razoabilidade de isto poder ser cumprido. Sem mais delongas, a senhora deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português, por favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Começo em nome do Grupo Parlamentar do PCP por cumprimentar a ANEM, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar e a Ordem dos Médicos, agradecer os contributos que aqui deram e também os que já haviam enviado à Comissão, e também os agradecimentos, a valorização da iniciativa. O PCP apresentou esta iniciativa e podíamos ter feito por outras vertentes, outra figura, mas entendemos que de facto era pelo projeto de lei que nós devíamos intervir, por exatamente por aquilo tudo que todos aqui disseram. Pensamos que criar uma lei que institua a obrigatoriedade de abertura do procedimento concursal após, e o mais rapidamente após, já lá vamos aos 30 dias, o fim da formação médica especializada e os médicos se tornarem efetivamente especialistas, nos parece que é de elementar justiça. É elementar justiça por tudo aquilo que disseram. Desde logo porque há carências no Serviço Nacional de Saúde destes médicos especialistas, de todas as áreas, em todo o país, e portanto é necessário colocar os profissionais onde eles fazem efetivamente falta. Depois, por uma questão de justiça para com os profissionais. Não é aceitável nem admissível que profissionais que terminaram a sua formação, que já são especialistas, que estão a exercer a atividade como especialistas e não já como internos, isto é de facto importante realçar, continuem a usufruir e oferecer um rendimento, uma remuneração, como se ainda fossem internos, quando as suas responsabilidades já não são de interno. Porque também aí é preciso colocar essa questão. E, portanto, consideramos que era importante. E, por outro lado, evitar e obrigar efetivamente qualquer que seja o executivo a cumprir a legislação, para que, sendo uma lei da República, sendo uma lei da Assembleia da República, ela vincula quem quer que seja, quem esteja a exercer a atividade governamental. E, portanto, consideramos que não é aceitável que situações como aquelas que se verificaram ano passado e que este ano já estão a acontecer se perpetuem. Relativamente à questão dos 30 dias, nós quando colocamos os 30 dias, obviamente que nós colocamos depois de termos ouvido especialistas, termos ido falar com entidades que estão no processo e que nos foi dito que os 30 dias eram suficientes, tendo em conta que há um conhecimento real. Aliás, as entidades do Serviço Nacional de Saúde fazem um levantamento prévio, muito precocemente, das suas necessidades. Portanto, se há esse levantamento feito pelas entidades, que é muito anterior ao fim da conclusão do internato, da especialidade, portanto, há essa informação, sabe-se quantos estão a ser formados. É verdade, pode acontecer que residualmente um ou outro possa não concluir a formação, mas a esmagadora maioria conclui com aproveitamento a formação. E, portanto, entendemos que os 30 dias é um prazo razoável, caso... E a informação que nos foi transmitida é que as entidades fazem esse trabalho muito previamente e quando vão fazer as épocas de avaliação já estão claramente estabelecidas as necessidades, já são identificadas essas necessidades, portanto parece-nos razoável. Mas aproveitando a vossa presença aqui, como faremos com as outras entidades que pedimos, digam da vossa justiça, de facto, tendo em conta que estão envolvidos no processo, se ele é ou não realizado. Relativamente às sugestões que aqui foram dadas, nós, e que já haviam algumas delas serem por escrito, nós iremos analisá-las coletivamente no meu grupo parlamentar, com a direção do meu partido. Relativamente a todas elas, dizer que nós, que compreende, nós não fizemos referência à portaria que regula agora o internato médico, porque ela foi publicada posteriormente à entrada do nosso projeto. O nosso projeto deu entrada em 2 de fevereiro, a portaria é de 28 de fevereiro e, portanto, não podíamos antever ou prospectivamente, sei lá, quando é que a portaria. Portanto, não podemos fazer. Relativamente ao processo legislativo, isto não quer dizer, não estamos a desvalorizar, porque o que estão a dizer tem razão e faz muito sentido, nomeadamente esta questão, se calhar, das datas. Embora a redação que nós demos não limita o período, dizemos na época normal e na época especial, porque de facto isto... agora são em março, não é? E depois é a época especial em setembro, outubro, mas pode haver alterações e, portanto, colocamos épocas normal e época especial precisamente para ter essa cabimentação. A questão que... quando nós colocamos, e para uma clarificação do âmbito da nossa aplicação, terem lugar em época normal ou época especial, nós não estamos a dizer que é um único concurso, não é? Portanto, porque o que estamos a dizer é que os concursos têm que ser abertos 30 dias após as provas terem sido realizadas e homologadas, não é? Portanto, 30 dias após a homologação das classificações. Claro que se foi, e primeiro a época normal, se aconteceu, foi homologada em abril, ela tem que ocorrer 30 dias após. Mas se isto causa dúvidas na interpretação, nós podemos clarificar e agradecemos essa alerta, porque a nossa intenção, a intenção do legislador é essa, é que não é dizer que é um único concurso, não é? O que dizemos é que ele ocorrerá, os 30 dias ocorrerão após ser realizado época normal ou em época especial. Portanto, a intenção do legislador foi essa, pode não estar essa clarificação, mas também nós não queremos efetivamente que dê aso a erros de interpretação ou a que depois possa dirimir e dizer não, o que está ali escrito é só uma época e, portanto, nós teremos atenção e poderemos pensar numa redação, e é possível, e é por isso que estamos em processo de especialidade, é precisamente para isso, para evitar toda e qualquer, porque o que nos interessa precisamente é que fique vinculado numa lei a obrigatoriedade da abertura para evitar tudo aquilo que disse. E, portanto, nós subscrevemos a avaliação que fazem, o diagnóstico que fazem, as consequências que isto tem para o Serviço Nacional de Saúde e para os profissionais, e aquilo que nos parece é que a Assembleia da República tem toda a legitimidade para produzir a legislação que entende que deve produzir para proteger, entendemos nós neste caso, os profissionais, os médicos, os recém-especialistas e os especialistas, porque estamos a falar de médicos, e também o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, haja, de facto, vontade política para que isso se concretize. Da nossa parte, o objetivo é claro, é que saia daqui uma lei que proteja estas partes, que proteja os profissionais e que proteja o Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Cruz. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Marques, do Partido Socialista. Tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Queria começar por cumprimentar a ANEM, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, e a Ordem dos Médicos, e colocar também, agradecer os contributos que já fizeram por escrito e aqueles que já trouxeram aqui. E, basicamente, queria, de alguma forma, centrar-me naquilo que é aqui o ponto de situação, que é basicamente esta contratação obrigatória passados os 30 dias, ou abertura do procedimento de contratação após os 30 dias. Aquilo que tem sido também a nossa posição em relação, nomeadamente, à questão do decreto-lei e também aqui à obrigatoriedade da contratação, é muito simples. Em relação ao decreto-lei e àquilo que foram as duas, a separação em duas partes da parte da formação médica pós-graduada, nós entendemos que aquilo que se tem vindo de alguma forma a vincar, a questão da indiferenciação, e nós ouvimos aqui também a Ordem dos Médicos noutro também em sede de comissão, nós entendemos que este era um processo também necessário para, de alguma forma, dar resposta àquilo que é um problema atual e que carecia de uma resposta. Nomeadamente, e a questão da indiferenciação, colocar a questão no ponto de vista de indiferenciação, nós não gostamos de colocar as coisas nessa perspectiva, mas sim de um processo intermédio de não especialização, sempre com a oportunidade posteriormente de ser feita a devida especialização. Agora, eu queria, nomeadamente, no que diz respeito à contratação, eu queria pegar aqui num dado que foi dado há pouco, até aqui pela Ordem dos Médicos, nomeadamente nas percentagens que foram colocadas, e tocou em um ponto que eu entendo que é importante, não diretamente nesta questão da obrigatoriedade de abertura de concurso, mas que é a questão de haver a possibilidade da contratação por concursos simplificados diretos. Ou seja, nós estamos aqui centrados, e aquilo que é o interesse, e que deve ser o interesse, e que é o interesse do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é a defesa do Serviço Nacional de Saúde. E, como tal, também defesa dos seus profissionais, e o tratamento igual dos seus profissionais, não havendo, de alguma forma, aqui um tratamento desigual entre aqueles que terminam a sua especialidade e que querem ser e prestar serviços no Serviço Nacional de Saúde. E aquilo que foi aqui referido, nomeadamente 28%, se é que não me falhou aqui a percentagem, que teriam feito contratos diretamente. Ou seja, inicialmente nós ouvimos aqui, e houve aqui alguns comentários, nomeadamente eram 700, perto de 700 vagas as iniciais, as necessárias, foram abertas 500, e podemos dizer que pelo menos 28%, desses 700 fizeram contratos diretos. Isto para dizer o seguinte. Sim, no centro, mas vamos, não vamos extrapolar, digamos assim. Não tenho os dados relativos a nível nacional. Aquilo que eu entendo é o seguinte. Nós sabemos, e isto, que há também aqui uma questão que é premente. Há obrigatoriedade que se pretende aqui pelo PCP que seja efetuada em 30 dias a contratação. Nós compreendemos que também esta questão de abertura de concursos públicos de contratação também deve ser mais célere, mas esta questão de vincarmos 30 dias especificamente, temos também outra parte, e dizer assim, e aqueles que não quiserem concorrer? Que há outros que se mantêm em prolongamento de contrato, em regime de prolongamento de contrato, à espera à espera. Já há situações, eu tenho conhecimento de situações desse género. Não sei se neste momento possa ser alterado, mas era essa a questão que eu queria colocar. Se nessa perspectiva de prolongamento possível de contrato, ou seja, de concurso, não concurso, uma vaga ou não seleção numa vaga, se atualmente existe ou não essa possibilidade de haver depois o regime de prolongamento de contrato, ou seja, o médico já é especialista, manter-se como um contrato de médico interno, que era aquele que tinha até o momento, e posteriormente fazer o contrato então direto através de um concurso simplificado para outra qualquer instituição também pública. Também colocar essa questão, nomeadamente na tónica de se, em termos de procedimento, se entendem que seria o suficiente, os 30 dias, se era um tempo admissível ou não. Queria também que, se possível, que me respondessem também essa questão. Pronto, em relação do resto, isso poderíamos estar a falar mais sobre o decreto-lei do que propriamente aquilo que é o ponto que nos traz aqui, mas também era um pouco esta a minha questão, que era saber se numa lógica em que, e de defesa também do Serviço Nacional de Saúde, e num tratamento igual também dos profissionais, haver efetivamente uma data em que ficasse estipulado a obrigatoriedade do concurso, de se abrir o concurso, mas também, ao mesmo tempo, saber se, no vosso entendimento, ou se isso está a acontecer neste momento, de não haver essa forma também de contornar também o sistema, muitas vezes, de não ir a concurso, não ir a jogo, digamos, com colegas, e posteriormente poder fazer então esse contrato simplificado direto com as instituições. Era só essa a questão que eu queria deixar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Marques, e passo a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite para concluirmos o período das questões.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, e reiterando o meu agradecimento aos colegas por terem permitido que falasse no fim, e cumprimentando também novamente os colegas, e quer da Ordem, quer da ANEM, e dizer que quando olhamos para estes 40 anos do SNS, percebemos que, apesar do subfinanciamento crónico e apesar da decadência que muitas vezes até infraestrutural se verifica no sistema, aquilo que salvaguardou sempre que os indicadores de saúde do nosso país não fossem piores foi a qualidade excepcional dos nossos profissionais. E isso é reconhecido internacionalmente, e não é por acaso que os profissionais são aliciados a ir para fora. E neste momento o Reino Unido, por exemplo, está a viver um período particularmente conturbado com o Brexit, em que estão com um enorme receio de perder muitos profissionais portugueses que hoje lá trabalham. Não apenas médicos, mas também de enfermagem e de outras profissões de saúde. E, portanto, isso é um motivo de orgulho e é um património português que devemos salvaguardar. E, subscrevendo as palavras da deputada Isabel Garrissa Neto, a qualificação profissional, as carreiras médicas dos quais o então ministro Paulo Mendes teve aqui um papel fundamental na história do SNS, são críticos, tal como é crítica a questão da motivação, garantir condições de trabalho, aquilo que o Dr. Carlos Cortes falava aqui, quando estamos num contexto de progressivo aumento de abstenção profissional por desgaste, por burnout nas várias profissões de saúde. E, de facto, com sinais notórios, mas que não são de hoje, reconheço, de desmotivação e de querer encontrar outras oportunidades profissionais. Há médicos que acabam não só fora do país, como foi destacado, mas noutras profissões e noutras áreas. Alguns até acabam deputados. E isto é uma das razões porque eu não faço parte deste grupo de trabalho, é precisamente porque foi uma das razões porque eu aceitei o lugar na lista de candidatos a deputados. Era precisamente pela minha profunda irritação na altura como interno perante o sistema. A frustração de sentir que éramos carne para canhão e que o sistema pura e simplesmente tinha-se virado uma máquina produtiva e industrializada, e que os serviços de urgência eram assegurados pelos internos que tinham que ligar aos séniores quando alguma coisa mais se complicava. E infelizmente, o que se tem verificado é uma degradação progressiva dessa situação. E aquilo que era impensável, que era terminar os concursos o exame de acesso à especialidade e depois progredir na carreira, até isto ficou comprometido. E até começou no governo anterior, reconheço isso, houve cento e tal colegas que, terminando o exame do Harrison, ficaram de fora. Foi a primeira vez em toda a história, e fui altamente crítico, na altura como membro da maioria, do ministro Paulo Macedo, que na altura iniciou-se uma grande discussão com a Ordem dos Médicos sobre quem é que dá as idoneidades formativas e porque é que não havia mais idoneidades formativas para a entrada na especialidade. E esta é uma discussão muito importante, porque está a agravar de ano para ano, e eu creio que a Ordem dos Médicos, estando aqui presente, tem que ser transparente e tem que publicar os critérios de não admissão de mais idoneidades de norte a sul do país. E, ainda para mais, sendo possível que nos serviços privados possam, e sociais, possa haver capacidade formativa, e já há exemplos em que isso acontece, porque é que não há mais abertura de vagas, particularmente em especialidades carenciadas? Não consigo compreender como é que um país como o nosso, que investe o que investe em termos de formação, depois não assegura que possa ser prosseguida a especialização e depois a colocação destes profissionais. E falando dos médicos recém-especialistas, eu concordo que os 30 dias é mais do que razoável num país onde se saiba qual é o planeamento dos profissionais de saúde. Nós vivemos com o Serviço Nacional de Saúde que não sabe que profissionais tem. Cada vez que perguntamos ao Governo quem foram os 5 mil profissionais que foram contratados, ninguém nos responde. Nem sabemos onde estão. Todos trabalham aqui, podem-me dizer se foram contratados nas vossas unidades. Eu gostaria de saber, ainda hoje de manhã tivemos uma longa discussão, onde é que estão os tais 5 mil profissionais. Provavelmente os recém-especialistas que estão a trabalhar hoje, como internos, com ordenado de internos, vão passar a ganhar como ordenados especialistas e entram nas contas dos 2 mil que vão ser contratados. Mas em termos práticos, os recursos humanos são os mesmos. As pessoas são as mesmas. As horas são as mesmas. E os doentes esperam. E, portanto, desesperam. Daí que os ingleses lhes chamam de pacientes. Porque têm que ter muita paciência, de facto. E nós, perante esta situação, eu creio que os 30 dias fazem sentido, mas tem que se, de facto, garantir que aquilo que foi aprovado em 2014 seja executado. O Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde tem que ser uma realidade. É uma coisa que não existe. Nós não sabemos quem são os profissionais, qual o grau de diferenciação, onde é que estão colocados e onde é que trabalham, no público, privado e social. Só com isto é que nós, de uma forma automática, com base naquilo que é referenciado pelos serviços de origem a dizerem quais são as necessidades, pode o Governo Central, efetivamente, dizer que concorda com as recomendações ou com os pedidos de necessidades dos serviços de origem e poder reagir em conformidade. Porquê é que nós demoramos tanto tempo a abrir os concursos? Desconfio eu, embora nunca seja dada a resposta. É porque os serviços dizem o que é que precisam, mas o Governo não acredita nos serviços, nem nos diretores de serviço, nem nas administrações hospitalares. Voltam lá para ir ver se é mesmo verdade. E depois olham para o mapa que eles constroem, a nível do Governo Central, e depois aí é que se toma uma decisão. Desde que o Ministro das Finanças também autorize, porque isto implica um aumento de financiamento, porque são os mesmos profissionais que já sabem que vão trabalhar na mesma, excetuando os casos que vão fugindo, que nós sabemos, normalmente são os melhores, qualificados, aqueles que são os que investiram mais na sua própria formação pessoal, e aquilo que verificamos é que há depois um impacto orçamental na entrada nos contratos como especialistas, e portanto isto constitui um problema. E, portanto, eu diria, deixando aqui uma pergunta, é se de uma forma realista consideram que tudo isto é concretizável de uma forma séria e se, de facto, há forma de nós ultrapassarmos as grandes deficiências que nós temos do ponto de vista de política de recursos humanos. E, em resposta direta a esta questão dos 30 dias, como é que nós podemos assegurar que o Governo possa sentir a tranquilidade e voltar a confiar nas organizações no terreno quando fazem os seus pedidos de colocação? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e vou pela mesma ordem devolver-vos a palavra, lembrando que foram aqui levantadas várias questões. Há claramente um objeto para esta audição que tem que ver com o projeto de lei e é em matéria de especialidade que estamos, de facto, nesse âmbito a discutir. Não vamos pronunciar-nos sobre outras questões que, ainda que sendo conexas, não são o objeto deste grupo de trabalho. E, portanto, agradecia a vossa resposta. Muito obrigada. Desculpe, 6-8 minutos, mais coisa, menos coisa.
Não vou demorar assim tanto. Bem, e justifico o facto de não demorar assim tanto, porque, logicamente, eu acho que da parte da Associação Nacional de Estudantes de Medicina não existe, não temos capacidade para responder à pergunta de se é possível ou não é possível nos 30 dias. Na nossa ótica, esse prazo parece-nos razoável, parece-nos concretizável, mas em relação a essa pergunta em específico vou deixar para os colegas e futuros colegas. E quero só dizer, subscrevendo as palavras do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, que da necessidade de fixarmos da necessidade de termos mais capacidade de formativa, dizer que promover a fixação de mais médicos no Serviço Nacional de Saúde promove a formação. Dizer que a profissão médica é uma profissão que tem como requisito óbvio a formação dos mais jovens e que, portanto, este tipo de medidas pode apoiar tanto a formação pré-graduada como a formação pós-graduada e dar mais condições ao nosso país de ter uma formação de qualidade, combatendo a existência de médicos indiferenciados em Portugal. E nesse sentido, considero que este projeto de lei é bastante interessante, promove, terá um efeito redobrado até em áreas extremamente importantes para a formação, como por exemplo a medicina geral e familiar, que logicamente está aqui representada e que é importante para a formação pré e pós-graduada. Nesse sentido, ou seja, as preocupações da ANEM são simples. Achamos que este projeto de lei pode ser um passo importante no sentido de colmatar alguns problemas do Serviço Nacional de Saúde. Não achamos que resolve todos os problemas, aliás, os problemas até, apesar de não serem, apesar de sendo conexos, não serem o objeto deste projeto de lei, eles naturalmente que na discussão tornam a surgir porque são essenciais e estruturais. Essa era a minha opinião. E deixo em relação à questão dos 30 dias a palavra para os colegas, que certamente terão uma noção mais clara.
Muito obrigada, mais uma vez. Continuo assim. Passar a palavra ao Dr. Rui Nogueira, da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar.
Muito obrigado, Sr. Deputado, a Coordenadora, Srs. Deputados e caros colegas. De facto, são perguntas muito pertinentes. Eu vou tentar ser rápido, aproveitando algum minutinho dos colegas e futuros colegas, mas de facto são tantas perguntas e tantos comentários que temos mesmo de ser muito rápidos. Mas a mais importante de todas, 30 dias é suficiente, é claramente suficiente. Claramente suficiente, porque seria inacreditável, inadmissível, como o Sr. Deputado disse muito bem, que o Governo não soubesse, que o Ministério da Saúde não soubesse, que o Ministério das Finanças não soubesse que já devia estar orçamentado, que vai ser preciso contratar mais médicos. E, portanto, seria inadmissível. Então não seria necessário um mês, dois, três, quatro, seriam precisados muitos, até para fazer esse tal inventário que está prometido, ou obrigatório, ou em projeto, não sei. Agora, naturalmente que o Ministério da Saúde sabe onde é que precisa de médicos. E, portanto, enfim, o Ministério das Finanças também deve saber quantos é que pode contratar, porque já devia estar no orçamento que aprovaram aqui, não é? No ano anterior, para vigorar nesse ano. Já devia saber isso, não é nenhuma surpresa. Do ponto de vista metodológico, processual, poder-se-ia levantar a tal questão, como o Sr. Deputado estava a levantar, e o Sr. Deputado, mas será mesmo possível? E se fossem 60 dias, facilitava alguma coisa? Não. Não, porquê? Porque todos os problemas que pode haver, todos os problemas que impediriam a abertura de concurso são resolvidos antes da homologação das notas. A homologação das notas põe ponto final àquilo. Pronto, já está. Homologado. Agora, depois da homologação das notas, pode acontecer alguma coisa? Pode. Nunca aconteceu. Mas pode acontecer? Pode. Pode haver um recurso para o ministro. Não é? Mas é um recurso para o ministro. Nunca aconteceu. Mas pode acontecer. É um recurso para coisas excepcionais. E milhares de exames já foram feitos, nunca aconteceu. Ainda assim, se acontecesse, quando é que isso estaria resolvido? seria razoável estar a prolongar a abertura do concurso para 90 dias, meio ano, um ano, para ver se toda a gente, ninguém quer fazer uma reclamação. Ainda assim, essa reclamação tem prazo para ser feita. E essa reclamação, que eu julgo que são 10 dias. Pronto. Mas quer dizer, pode não estar resolvida em 30 dias, em 60, em 90, pode ser uma coisa, sei lá o quê. Nunca aconteceu. Não é? Mas podia acontecer. Portanto, os 30 dias é após a homologação das classificações. E as classificações não sequer são homologadas pelo Ministério. Pelo Ministério, isto é, pelo Ministro. São homologadas pelo CNIM, pelo Presidente do Conselho Nacional do Internato Médico. E, portanto, quando todos os júris já fizeram todos os procedimentos e quando todas as coisas estão finalizadas e quando tudo já está, já ultrapassaram os prazos todos de reclamação, com exceção do último que cabe para o ministro, enfim, depois de tudo isso, as notas são homologadas, as classificações finais do internato são homologadas e, portanto, não há nenhuma razão para que, ao fim de 30 dias, não seja possível abrir os concursos. Agora, há aqui uma questão que, eu não sei se os seus deputados permitam-me, já se aperceberam, mas há aqui uma mentirinha tradicional, de há muito tempo. Os ministros das Finanças dizem assim, mas nós já contratámos 2 mil ou 5 mil. Dizem assim, não sabemos quem. São internos do ano comum, já contratámos este ano para o Ministério. O Ministério da Saúde já este ano contratou 2 mil médicos. São médicos do ano comum e de médicos que entraram na especialidade no primeiro ano, que já estavam contratados do ano anterior, continuam lá, só que mudaram para o segundo ano e para a especialidade. E já contrataram. Quer dizer, são mentirinhas que eu não sei se usam uma vez, isto é uma dúvida que eu tenho, não sei se o Ministério da Saúde usa uma vez para convencer o Ministro, temos que contratar estes 2 mil, não é? E depois, quando chega para fazer os concursos, olha, temos que contratar estes especialistas, que é na outra ponta, completamente diferente. Estes aqui são os do início, aqueles ali em abril serão os do fim da especialidade. Temos que contratar, e o Ministro das Finanças diz assim, o quê? Mais? Já este ano contratei 2 mil. Tem lá juízo com isso, 2 mil que já contratei. Não precisamos mais médicos este ano. E andam a mentir uns aos outros, parece-me. E já há vários ministérios que é assim. Não tem nada a ver com esta coisa. Dá a ideia que os ministros vão se ludibriando uns aos outros, o que não é nada razoável. Aquilo que é razoável é que se sabe onde é que há necessidades. Há necessidades de médicos, toda a gente sabe isso, e o Ministério da Saúde também pode dizer que não, não tenho necessidade, e portanto não abro, em vez de abrir 50 vagas, abro 5. E isto aqui não obriga nada, e por isso não é inconstitucional na minha maneira de ver, mas obviamente que eu não sei nada dessas coisas, mas não tem nada a ver com ingerência em questões de gestão corrente do Ministério, porque aquilo que diz é que tem que abrir concurso. Se o Ministério depois quer abrir 5, abre 5. Devia ter aberto 50. São 50 internos que fizeram o exame, são 50 novos especialistas. Mas o Ministério acha que são 5, o Ministro das Finanças só tem dinheiro para 5 e abre só 5. Eles lá saberão. Mas a questão que está aqui em causa é abrir o concurso. E isso é absolutamente necessário. E 30 dias é mais que suficiente. Agora, e muito melhor do que aquela que é a nossa proposta, enfim, foi sempre de forçar, que é do dia 20 ao dia 30 de maio, ponto final, e do dia 20 ao 30 de novembro, ponto final, e já se sabe para todo sempre que os concursos são naquela época. Bem, se houver atrasos, não é? Portanto, é muito melhor a formulação que aqui foi feita pelo Partido Comunista de pôr 30 dias. Agora, há aqui uma questão que é fundamental e que há pouco passou, eu tinha anotado e depois não a referi, é que estes médicos são fundamentais também para aumentar as capacidades formativas, porque eles, ao permanecerem nos serviços onde estão, e onde supostamente não são necessários, não é? Porque se fossem necessários seriam contratados, ao estarem naqueles serviços, estão a não estar nos outros, e nos outros era onde era possível, quem sabe, abrir novas vagas. Ou seja, aumentarmos a capacidade formativa também por essa via. E ainda por outra, é que estes médicos, ao permanecerem nos serviços onde estão, estão a ocupar lugar e a ocupar casuística e a fazer serviços que impede a que outros médicos internos para início de formação ingressem. Quer dizer, se os serviços estão cheios de médicos
porque não os tiramos de lá, não os colocamos no sítio certo, também não têm onde pôr os novos internos para a especialidade. Ou seja, é de duplo efeito. Portanto, precisamos destes médicos não só pela sua função, enfim, de prestação de cuidados de saúde no sítio onde são necessários e com toda a justiça, como já vimos, mas também porque aumentam as capacidades formativas pelo efeito de ir para os outros locais, para as outras unidades de saúde, mas também não estarem na unidade de saúde onde estão, que supostamente não precisa de médicos, tanto que tem idoneidade formativa, enfim, e tem internos para entrar de novo e, portanto, eles são a ocupar o lugar. Agora, há aqui a questão que também deve ser plausível, e eu não sei se cabe ou não cabe nesta lei, que é da celeridade de colocação. Ou seja, se é razoável que os concursos sejam céleres e sejam abertos a 30 dias, pode não ser assim tão razoável que os médicos tenham que ir logo a correr passado uma semana do concurso. E isso nem sempre é visto, não tem sido, enfim, não está previsto, não tem sido visto na legislação. Quero eu dizer que nós andamos aqui a forçar sempre, abre um concurso, vejam lá quando é que abre o concurso. E depois de dar meses à espera de abrir concurso, abre o concurso 10 dias depois, para o mês que vem, dia 1, vais trabalhar para um novo sítio. As pessoas têm os seus filhos, têm escolas dos filhos, têm casa alugada, têm não sei o quê, têm que saber para onde é que vão, tanto mais que têm que ir para outro local. E, portanto, podia ser adequado haver alguma previsibilidade, por exemplo, de começar, os nossos especialistas começam no dia 1 de setembro. Não sei se é adequado ou não fazer a legislação nesse sentido aqui em lei, mas o Ministério da Saúde devia dizer isso. Nós abrimos concurso 30 dias após a homologação das classificações e os novos médicos vão para as novas unidades no dia 1 de setembro de cada ano. Ou de 60 dias ou até 90 dias após a abertura do concurso. Porque os concursos é necessário que sejam abertos com rapidez, mas não quer dizer que os médicos, imediatamente a seguir, passado 15 dias, tenham que ir para o local onde são colocados. Até porque têm doentes a ser vistos, têm coisas programadas, enfim, apesar de tudo ainda se programam algumas coisas, sabendo que estes médicos não estão colocados naquele serviço. E, portanto, pode ser razoável haver algum período de dilação entre a conclusão do concurso e a colocação no local. Pode ser. Enfim, a rapidez que às vezes é usada assusta, não é? E os colegas que dizem, tenho filhos pequenos, não posso lá ir agora. É bom dizer-se também que vícios normalmente são condescendentes e aceitam, enfim, pedidos excepcionais. Excepcionalidade, eu queria ser rápido também para não deixar passar dois pontozinhos aqui que não sei se têm ou não têm razão de ser para medidas transitórias e eventualmente excepcionais. Medidas transitórias têm a ver com aquilo que o Dr. Carlos Cotes dizia, com toda a justiça. Há aqui um trabalho atrasado, acumulação. Há jovens especialistas, lá estou eu também a chamar internos, não é? Há jovens especialistas que já deviam ter feito concurso e ainda não fizeram. Agora, se vamos pôr esta lei e estes que fizeram esta época de exame, após 30 dias são homologados, até os outros já cá estavam, não é? Em MGF não há, quer dizer, esperemos nós que aqueles que terminaram em abril último não se acumulem com os de outubro próximo, mas estamos a caminhar para lá, mas ainda não chegámos lá e temos vencido essa decalagem, mas nas outras especialidades, nas especialidades hospitalares isso acontece, ou seja, temos alguns anos de atraso, não sei se talvez 2 anos de atraso e portanto há colegas que estão à espera de concurso há uma série de tempo. Não é razoável que esta espera de tempo agora seja ultrapassada por aqueles que venham a fazer concurso, que venham a acabar agora. Ou seja, 30 dias após a homologação e os outros todos que já tiveram a homologação há não sei quanto tempo e que estão atrasados, tem que haver aqui uma medida transitória que permita que esses faseadamente
façam. Vou só pedir com a condescendência aqui dos jovens colegas mais 2 minutinhos, está bem?
Está bem, eu já estou a terminar, Sra. Deputada. É só para essa regra excepcional, tal como podia ser razoável haver alguma excepcionalidade para a questão dos cônjuges. Ou seja, a lei dos cônjuges ser aqui também aceite e, portanto, enfim, se o cônjuge está a fazer exame na época seguinte, e isso sabe-se, enfim, claro que pode acontecer alguma coisa pelo caminho, mas sabe que vai fazer na época a seguir, enfim, que seja admitido que este colega só faça concurso quando o outro também fizer na época seguinte e façam os outros dois, façam concurso na época do último, digamos assim. Enfim, com a regulamentação que entenderem necessária. Agora, Ainda sobre, só um último aspecto sobre a questão da homologação que o Sr. Deputado estava a dizer, e muito bem, os concursos são duas épocas e são duas homologações. E, portanto, ali assim, eu depois da explicação compreendi o que é que estava aqui em causa, independentemente da época. Mas se disser homologação, como cada época tem a sua homologação, também fica redundante estar a dizer que é independentemente da época, não é? Porque é após a homologação. E se a homologação for em agosto, é após 30 dias de agosto. Não há problema nenhum. E se a outra for se atrasar por qualquer razão, é na outra. Mas há duas épocas de exame e é após a respectiva homologação da época de exame. Não é independentemente da época. Por sua vez, é que esta questão que o Sr. Deputado põe também é muito pertinente. Então, e não pode ficar à espera, não. Não pode ficar à espera. Aquilo que já se faz hoje já é uma exceção. Isto é, o Ministério criou, já há várias portarias atrás, criou uma situação aqui excepcional de manter estes médicos que, tendo feito formação, tendo acabado a formação, excepcionalmente mantêm-se ao serviço no local onde foram colocados até à abertura de concurso. Já é uma exceção. Agora, não concorrendo, pronto, são desvinculados. Não concorreu, já não está a regra de exceção em vigor. E é justo que assim seja, porque senão eu não vou concorrer até que tenha, e vou ficar ali assim adormecido, até que tenha uma oportunidade de ir, e os outros todos foram, e atraso propositadamente o ingresso na carreira médica. A carreira médica que deve ser revitalizada, como o Sr. Deputado bem disse, e que, ao ser revitalizada, também permite aos colegas terem interesse em ingressar na carreira médica, porque isso vai contar. Vai ser importante ingressar na carreira médica, em termos profissionais, em termos de evolução na carreira, que os colegas mais novos nem sabem o que é, porque já não tiveram oportunidade de a ver, mas interessa revitalizar, como o Sr. Deputado bem dizia, revitalizar a carreira médica. E eu passar à minha colega, por causa desta questão aqui da contratação, mas se calhar já não temos tempo, mas eu acho que respondi.
Sim, era por causa, o Dr. Rui já frisou este ponto, por causa de colegas a prolongarem o contrato. Portanto, realmente aqui nós só estamos a falar de especialistas, portanto, essa situação não se põe como especialistas. Especialistas são os médicos, já fizeram faculdade de medicina, ano comum, especialidade médica, e estão naquele momento em que terminei a especialidade, sou especialista da minha área e vou entrar na carreira médica para o meu local de trabalho. Portanto, como o Dr. Rui disse, isso é impossível de continuar. A situação que frisou é possível no internato do ano comum, onde se está à espera para entrar no internato da especialidade. Está bem? Depois, portanto, era só essa...
Muito obrigada. Vamos lá. Doutor Carlos Cortes, se faz favor, vamos pôr aqui esta...
Respondendo à questão central que colocaram...
Eu preciso ter um doutoramento.
A questão dos 30 dias, na verdade, essa questão tem que ser colocada quem trata do processo, não é? O Ministério da Saúde e a ACSS, que são eles que tratam verdadeiramente do processo. Portanto, eu aqui só posso fazer suposições. E... Vamos lá ver, este processo de abertura do concurso não começa no dia em que os médicos internos acabam o seu exame e aí é que no dia seguinte acordam e começam a desenvolver este processo. Obviamente que este processo tem que ser feito com muita antecedência. E como disse o Sr. Deputado, e muito bem, o Ministério da Saúde, através da ACSS, solicita às unidades de saúde um levantamento daquelas que são as suas necessidades. É isso que acontece e depois os hospitais e os centros de saúde respondem ao Ministério da Saúde e a partir daí desencadeia-se todo um processo até mais burocrático, mais, digamos, logístico. Mas a questão, há pouco aludiu que o Ministério da Saúde não acreditava nos hospitais, por acaso este ano parece-me que não foi isso que aconteceu, porque eu ouvi o Ministro em janeiro na Assembleia da República prometer que o concurso ia ser desenvolvido passado poucos dias, mas depois desse anúncio do Ministro na Assembleia da República, é que eu soube que os hospitais receberam esse pedido de levantamento daquelas que são as suas necessidades. Portanto, parece-me que aí houve um atraso no processo, não foi propriamente por desconfiança, pelo menos naquele momento, é porque o processo não tinha arrancado, estamos a falar de janeiro, quando os exames tinham terminado em novembro. Pronto. E eu próprio fiquei surpreendido de saber que os hospitais tinham recebido naquele momento, e eu tive acesso a alguns destes documentos. Agora, o que me parece a mim é que se o Ministério da Saúde se antecipar e não esperar pela finalização do processo de avaliação final dos internados, estou em crer que 30 dias são suficientes do ponto de vista daquele que é o processo burocrático. E como vos disse, penso que o Ministério da Saúde é quem saberá muito melhor responder a essa questão. Do ponto de vista dos médicos, do ponto de vista dos médicos que querem ser contratados, eu estou em crer que até para eles, no dia seguinte, seria desejável imediatamente terem a noção daquelas que vão ser as vagas que vão ser oferecidas para eles poderem candidatar e para eles poderem também tomar conhecimento daquelas que, onde serão as suas colocações. Portanto, do ponto de vista dos médicos, quanto mais depressa, melhor. Do ponto de vista do Ministério da Saúde, estou em crer que 30 dias à partida seria suficiente, mas a Ordem dos Médicos não é envolvida nesse processo. Portanto, também não posso aqui afiançar que os 30 dias são suficientes para isso. Mas não são 30 dias, são muito mais dias do que os 30 dias. Porque o processo, como eu volto a repetir, não se inicia no final das avaliações finais. Inicia-se muito antes disso. Portanto, o levantamento daquelas que são as necessidades do país pode ser feito com muita antecedência. E depois, falou-se há pouco da questão, depois, digamos, do número de vagas não estar adaptado ao número de candidatos, porque um ou outro poderia não ter tido aproveitamento no seu exame final, mas isso seria uma correção muito fácil de fazer. Portanto, a resposta concreta é esta. Depois, em relação às outras questões que foram colocadas, nomeadamente à questão do prolongamento. Em primeiro lugar, para mim não faz sentido, não estou a ver, e do ponto de vista daquilo que são, que é a qualidade dos cuidados de saúde, que é a necessidade dos doentes, o acesso dos doentes a um médico de família ou a um médico especialista, não estou a perceber onde é que está o benefício de um médico prolongar um contrato. Mas ele também não o pode fazer neste momento, porque o regulamento do internato médico, que foi aprovado agora em março, estipula precisamente que a partir do momento que abre um concurso onde esse médico, com a sua especialidade, estar habilitado e poder concorrer, haver vagas para ele poder concorrer, termina imediatamente a vinculação dele ao Serviço Nacional de Saúde. Ainda bem que assim é, porque senão era impossível fazer uma gestão dos recursos. Possivelmente era o que estava a acontecer antes, mas também... Antes, vamos lá ver, aconteceram. Não, houve ali um período onde não foi. E onde teve que haver, inclusivamente, intervenção na Ordem dos Médicos, que foi um período em que, precisamente, os internos iam finalizar o seu contrato e não havia concurso. Portanto, ia tudo ficar, digamos, desempregado. Não é questão deles estarem desempregados, é questão que os médicos especialistas eram absolutamente necessários e continuam a ser necessários para suprir as dificuldades que atravessamos no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu penso que respondi à questão principal. Depois, houve aqui algumas questões que foram levantadas, nomeadamente na intervenção do deputado Ricardo Batista Leite. Há aqui, eu não associo a questão, esta questão, à questão da necessidade da diferenciação. Para mim são duas questões totalmente diferentes. Estes médicos, contratados ou não contratados, são médicos de qualidade, ponto final. Isto não vai influenciar nada na qualidade da sua diferenciação, da sua especialização. Não tem nada a ver. Essa questão é uma questão completamente diferente. E essa questão, obviamente, e a Ordem dos Médicos já disse por várias vezes, e os próprios médicos sempre o defenderam. Como? Sim, mas nós estamos a falar... Sim, Tudo bem, mas eu estou a falar em termos, falou-se aqui da questão até das vagas para as especialidades, etc. Isto não tem, são duas questões totalmente diferentes. E agora vai esta questão das vagas para as especialidades, e há pouco o Sr. Deputado referiu, e muito bem, uma questão que é para mim uma questão muito importante, que é a questão da transparência. E eu sou perfeitamente favorável a essa transparência. Aliás, se tiver a oportunidade, e é médico, portanto conhecerá provavelmente o site muito melhor do que outros deputados não médicos, provavelmente, o site da Ordem dos Médicos, tem havido precisamente esse esforço de transparência. Em primeiro lugar, as capacidades formativas identificadas pela Ordem dos Médicos, porque a Ordem dos Médicos só tem essa atribuição, que é identificar as capacidades formativas, não as vagas, elas depois são determinadas pelo Ministério da Saúde, mas a identificação das capacidades formativas está publicada no site da Ordem dos Médicos. Portanto, toda a gente tem a oportunidade de ver onde é que a Ordem identificou ou não identificou capacidades formativas. Está lá, isso está publicado, começou a ser publicado, penso eu, desde 2015, precisamente por esse dever de transparência. Está publicado também todos aqueles que são os critérios de atribuição dessas capacidades formativas. Estão publicados, como estão publicados os programas de formação, e a Ordem dos Médicos também decidiu que, além de ter enviado todas as justificações de não atribuição de capacidades formativas em locais onde os serviços as solicitavam, mas a Ordem dos Médicos tem esse papel naquilo que é a formação médica em Portugal. Portugal, como os outros países da Europa, muitos outros, necessitam ter uma entidade independente que faça essa avaliação. Esses motivos, essas fundamentações, são do conhecimento do Ministério da Saúde. A Ordem dos Médicos enviou essas fundamentações para o Ministério da Saúde e vai publicá-las também para poderem ser escrutinadas no seu site. Eu não sei se hoje elas já estão públicas, mas é um processo que, do ponto de vista técnico, está a ser tratado. Se não for publicado já, há de ser publicado nos próximos dias. Portanto, isso foi uma decisão que nós tomamos internamente. Portanto, esse é um processo de transparência que a Ordem dos Médicos defende. Agora, nós temos que levantar aqui várias questões. Uma delas, e a título de exemplo, todos os anos formam médicos anestesiologistas à volta de 80, não tenho uns números muito concretos, mas todos os anos são à volta de 80. Ora, no último censo de anestesistas que foi público do país, portanto, que se reporta ao ano de 2017, nós temos este número absolutamente espetacular de termos, eu não me recordo agora dos números concretos, mas temos menos anestesistas no Serviço Nacional de Saúde hoje do que tínhamos há 3 anos atrás. Quando todos os anos, em média, se formam 80 médicos especialistas. Portanto, nós se calhar temos que aprofundar esta questão e tentar obter as respostas e as devidas correções, porque é que os médicos em Portugal não conseguem, o Serviço Nacional de Saúde não consegue fixar os seus médicos em Portugal. E há pouco o deputado Ricardo Batista Leite frisou, e do meu ponto de vista muito bem, há aqui uma questão, e aliás esta questão está a ser levantada muitas vezes, nomeadamente agora naquela que é a discussão da lei de bases da saúde, que é a valorização do profissional de saúde como um elemento absolutamente fundamental do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, mas também da saúde em geral no país. É um elemento incontornável. Obviamente que a construção do Serviço Nacional de Saúde, obviamente com uma gestão adequada, e eu penso que é disto também estamos aqui a falar nesta reunião, nesta audição, que é na gestão dos recursos humanos e na péssima gestão dos recursos humanos que está a ser feita, não só neste momento, mas nos últimos anos, está em causa. Há aqui um número que eu vos quero deixar, penso que tem que ser um número motivo de grande reflexão. Houve um momento de viragem neste país, a partir de 2015, são desaproveitados no nosso país, em média, em 2015 foram 100 médicos que não tiveram acesso à especialidade, e em média todos os anos estão a ser desaproveitados à volta de 300 ou 400 médicos que efetivamente não têm acesso a uma especialidade em Portugal. Eu não vou entrar na complexidade deste problema, mas...
E eu vou pedir mesmo o seu esforço de mais um minuto.
Então o meu esforço vai ser muito grande, que é de... nós não podemos, todos os dias, criticar aquilo que está acontecendo no Serviço Nacional de Saúde do ponto de vista assistencial e pensamos que isto não tem, pois, implicações na formação que é feita dentro do Serviço Nacional de Saúde. Obviamente que as duas coisas estão interligadas e muito interligadas. Só vos deixar este número. Nos últimos 20 anos, das capacidades formativas que foram atribuídas pela Ordem dos Médicos, estou a falar dos últimos 20 anos, foram desperdiçados pelos sucessivos Ministérios da Saúde 6 mil vagas. 6 mil médicos não tiveram uma formação especializada, e estou a falar aqui de gestão de recursos humanos, não foram aproveitadas. E esses 6 mil médicos, como provavelmente toda a gente perceberão, poderiam fazer hoje, já não haveria o problema de recursos humanos que nós temos no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a questão fulcral é uma eficiente gestão dos recursos humanos, e há pouco falou-se, e muito bem, de um repertório das necessidades. Por vezes, nós temos a impressão que ninguém sabe os especialistas que são necessários neste país. Quais é que são necessários, quantos é que são necessários e, sobretudo, onde eles são necessários. Este não é um problema de hoje, este é um problema de sempre.
Eu não sei se me é permitido só fazer um último comentário.
Rápido.
E é uma questão de, só de forma, porque a gente fala, e o deputado falou, dos médicos e diferenciados. Uma questão de semântica, não há médicos indiferenciados. O médico, por definição, é uma profissão diferenciada. Portanto, há médicos sem especialidade. É só uma questão de correção de forma a dizer que a gente passou todos a dizer médicos indiferenciados e os médicos não são indiferenciados. Os médicos são um dos profissionais mais diferenciados. São essa especialidade.
Está correto.
Sem especialidade, é só isso. É só uma correção. Obrigada.
Bom, eu creio que podemos dar por concluída esta audição e agradecer em nome do Grupo de Trabalho, em meu nome pessoal e em nome de todas as senhoras e senhores deputados, a vossa vinda aqui. Mais uma, sabemos que estão sempre disponíveis e, portanto, se por acaso houvesse alguma questão que viesse a surgir no decurso deste processo legislativo, com certeza que nós vos contactaríamos. Mas desde já agradecer as respostas, porque foram muito claras, e desejar muitas felicidades, porque... se estes processos correrem bem, os portugueses é que ganham. Muito obrigada.